Ontem, então, nós começamos a ver sobre o que a Mishnah fala, Hillel diz, Altifrot minas tibur, a pessoa não deve se excluir do público. Vamos trazer alguns exemplos para ver como... Para vermos o quão importante é isso, em primeiro lugar, não só, nós vamos ver alguns exemplos de seres humanos, mas em primeiro lugar, Deus mesmo se comporta dessa forma, altifrosimantigo, não se separa do público. A primeira vez, não se separar do público. Primeira vez que Deus aparece para mostrar a Benno. Será bem, eu estou andando no meio do deserto, com os carneirinhos do Itró. De repente ele vê sarça ardente. E pergunta a Urashi lá, por que estava numa sarça? Deus, tão poderoso, deveria ser um cedro pegando fogo. Por que uma plantinha pequenininha, baixinha? Diz então Urashi, mitohasne, de dentro do arbusto, não é lá na rede, não uma outra árvore? Por causa do versículo, com você eu estou no seu sofrimento. O povo estava escravizado, Deus estava sofrendo junto. Ele não vai se separar, eu estou sendo bem bom, vocês estão escravizados. Não, Deus está junto. Deus estava sofrendo tanto quanto. A tal ponto, consta também num passu claramente em Yeshayahu, Bechol Sarakam Lotar. Em todos os seus sofrimentos, para ele, Deus está sofrido também. Deus sofre junto conosco. E tem mais um lugar na Torá também, onde a Torá fala a Vessar. Deus não apareceu de uma forma gloriosa, ele apareceu de uma forma humilde. Não quero fazer muito barulho e demonstrar, não está tão bem assim a situação. Eu vou mostrar de uma forma tranquila, pequena e humilde. O pasuk fala também, Vesava Shem Elokecha et Shevutecha. Finalzinho da Torá, que está em Dvarim, lá bem no finalzinho, está escrito que Deus vai Vesav, e Ele vai voltar, Deus vai voltar et Shevutecha, a sua volta referindo a nós. Quer dizer, Deus vai voltar à volta do povo de Israel. Olha o neto. Então lá pergunta a Urashi, deveria ter escrito bem sim, se você sai, ele vai devolver vocês. Não ele vai devolver a si e a vocês, mas a Torá justamente está nos demonstrando que quando Deus nos redime, ele na verdade está se redimindo junto. Por quê? Porque todo tempo que nós estamos no exílio, Deus está no exílio também. Interessante que tem mais um lugar que nós notamos isso. Yehezkel, profeta Yehezkel, Ezequiel. Nós lemos isso na Aftará de Shavuot. Onde lá, Yehezkel está contando a famosa parte super profunda que tem em Yehezkel, Marea Merkavá. Como são as coisas lá em cima no céu. Tudo escrito de uma forma mais palpável para nós. Podemos entender, mas já não dá para entender nada de anjos, de como são as coisas lá em cima. Quando ele viu isso, começa lá, a Aftará começa dizendo... que foi no ano tal, Yehezkel estava bagolá, no exílio, fora de Israel, a Lehar Kevar, no rio Kevar, Vaeré, e aí Deus abriu os céus e eu vi o que acontece lá em cima. Por que Deus mostrou para Yehezkel os céus naquele momento? Deve ter mostrado para ele antes, ele estava em Israel, estava em situação boa, agora que eles estão já... sendo exilados, sendo levados embora para os babilônios, de repente agora Deus quer mostrar para eles? Sim. Naquele momento Deus falou, Yehezkel, o povo deve estar deprimido, eu entendo eles. Eles devem estar angustiados, eu também entendo eles. Embora vocês sabem que o motivo para esse exílio, infelizmente, é culpa de vocês. Mas eu vou abrir os céus, não quando você está em Israel. Quando você estiver na Babilônia, eu vou te abrir os céus e você vai ver que eu estou lá também. Eu estou na Babilônia. Eu estou com vocês. Eu estou no exílio junto com vocês. E é justamente isso que a Torá então fala. Que no dia que Deus redime o nosso povo, Ele está se redimindo junto. Porque Ele está sempre junto conosco no sofrimento. Isso também é o que a Mishnah está falando. Abre projeto tribo, não se separe do público. O público está sofrendo, fica com ele, participa, ajuda. E nós notamos isso, então, na Torá, dois opostos. O primeiro deles é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, a Torá fala que foi naquele tempo, vai Yigdal Moshe, e o Moshe cresceu, vai Yetzer Lecha, vai Arbe Siglotam. Ele saiu para os seus irmãos, que estavam escravos, e ele viu o sofrimento deles. Pergunta lá o próprio Rashi, vai Yigdal Ayelet, ele cresceu? Já estava escrito no passado anterior que ele cresceu. Então, o que, que ele cresceu de novo? Diz então Urashi que o primeiro cresceu, ela cresceu em estatura, ele cresceu em idade. Agora é um outro crescimento. Ele subiu de posto. O Paró colocou o Moshe no seu palácio em cima. Moshe foi nomeado chefe do palácio. Moshe tinha um alto status lá na casa do Paró, afinal ele foi criado pela filha do Paró. E justamente naquele momento, diz o pastor, vai dar Moshe, Moshe cresceu. E no momento que ele foi colocado como o grande chefe na casa do faraó, vai arde se esnotar. Mas ele saiu para ver o sofrimento dos seus irmãos. Naquele momento, Moshe podia sentar no seu escritório, cadeira estofada de couro. Ele podia sentar lá, ficando bem bom. Agora é a hora de aproveitar. O faraó me nomeou aqui o chefe, eu posso sentar à vontade, ficar aproveitando do governo, do palácio, nada disso. Moshe largou tudo isso, se levantou, saiu para ver como estão os irmãos, baiar desse glotame, ele viu o sofrimento deles. Não só que ele viu o sofrimento, ele começou a sofrer junto com eles. Conta o Midrash, que Moshe Rabbeinu, quando viu os irmãos trabalhando, ele não imaginava direito o que era esse trabalho tão pesado que eles tinham. Ele está vendo na frente dele. E ele viu como as pessoas tinham que carregar cargas que não condiziam com aquele tipo de pessoa. Os egípcios faziam de propósito. As mulheres carregavam cargas de homens, homens de mulheres, e assim por diante. Menores de maiores, maiores de menores, era tudo uma bagunça. E ele olhou e falou, o quê? Assim está sofrendo meus irmãos? Ele naquele momento, conta o Midrash, que tirou o símbolo de reinado que ele tinha, o símbolo do fato dele pertencer ao governo, ele ia ter aquela cobrinha que eles tinham, ele tirou esse símbolo e foi lá ajudar ele. Imagina só, o ministro do faraó, chefe do palácio, está lá ajudando ele. Se ele foi e via alguém com uma carga que não estava mais aguentando, ele ia lá, colocava o ombro debaixo e falava, vou te ajudar, vem, vem, vamos lá. E ajudava ele. O outro estava tentando a misturar da massa, ele ia lá e deixa te dar uma força aqui. E disse Deus então para o Moshe, você se comportou dessa forma de ser amável, de se comportar da forma do lugar onde você está. Você está vendo? As pessoas estão trabalhando, você foi ajudar, você participou, eu vou largar o céu e eu vou para a terra para falar com você. Eu vou me colocar num arbusto lá embaixo para falar com você. Você merece que eu vá atrás de você, assim como você foi atrás do seu público quando você podia fugir dele. O Midrash ainda traz uma outra coisa, vai arde se glotar, ele viu o sofrimento deles. Moshe falou, como pode ser? Trabalhar 7 dias por semana, alguém aguenta, eles vão morrer desse jeito. E ele foi correndo para o Paró. Falou, Paró, usar da minha carteirinha, faço parte do palácio. Como você pode ter escravos que trabalham 7 vezes 24? Eles não vão aguentar, vão morrer logo. Que tal dar um dia de folga para eles? Assim eles podem descansar, vão trabalhar melhor na semana seguinte. O Paró falou, ideia legal, boa ideia, vai aumentar o desempenho, está liberado. Que dia você escolhe? E você escolheu Shabbat. Isso, inclusive, é aqueles que explicam que o que está lá na fila, o Shabbat, Bishnach Moshe de Matenach Helko. O Moshe se alegra com o presente da sua parte. Presente da sua parte, porque foi ele que deu o Shabbat no Egito. Depois, Deus deu o Shabbat. Era o mesmo dia. Mas ele tinha inventado essa técnica lá no Egito para os irmãos dele. Ele falou, precisa ter um dia para eles descansarem. Não dá para continuar desse jeito. E ainda tem outra coisa que nós falamos ontem, quando mais para frente, eles estão saindo do Egito, muitos anos depois, isso é quando Moisés tinha seus 20 anos, agora estamos falando com 80 anos, quando eles estão para sair do Egito, e eles saem, encontram Amaleque, tem a luta que nós vimos ontem, e no meio da batalha o Moisés podia pedir, se ele está lá em cima rezando, ele podia sentar também acolchoado, alguma coisa boa para sentar, uma almofada, não. Se pedir uma pedra, eles estão sofrendo lá embaixo, lutando, eu vou sofrer junto com eles. Isso mostrará bem. Esse é um exemplo de como uma pessoa deve se comportar, participar do sofrimento do povo. Por outro lado, Megilat Ruth, logo no comecinho, conta do Elimelech. Elimelech era um grande rico, pessoa importante, de uma família importante. A Gemara fala que ele era descendente de Nachshon Ben Aminadab. Ele era uma pessoa de boa família. E tinha dois filhos, Mahlon e Chilion. Teve fome em Israel. Eles foram morar de Moab. Foram morar em Moab. E lá, Elimelech faleceu. Deixou sua esposa Naomi e os dois filhos. Os dois filhos se casaram com a Orpá, com a Ruth. E eles também morreram. E aí começa toda a história de Megilat Ruth. Dizem nossos sábios, sabe por que essa família teve tanta tragédia? Se eles são pessoas tão importantes, onde eles foram quando o povo está sofrendo? Sem fome? Fica! Ajuda os outros! Onde vocês estão indo embora? Mais ainda, dizem nossos sábios que eles eram pessoas importantes e ricas. Então o problema não era o dinheiro para eles. Fica, eles estão indo embora. Mais ainda, eles estão destruindo a moral do povo. Quando o povo vê que pessoas importantes estão aqui junto conosco, eles mais ou menos enfrentam a situação. E qualquer problema, vamos bater na porta de Elimelech, ele vai nos ajudar. Inclusive, Urashi traz logo no começo de Megilat Ruth que Elimelech não aguentava mais pessoas batendo na porta dele, e por isso ele foi embora. Como pode ser uma coisa dessas, Elimelech? Como que você larga a sua comunidade e vai embora? Você tem que participar do sofrimento dele. E por isso Deus nos livre de ter essas tragédias na família dele. Como nós vimos ontem, uma pessoa que não participa do sofrimento do público não participa também depois das partes boas. Ele perdeu. Depois, quando melhorou a situação, ele já não estava mais aí para si. Por outro lado, o Moshe Rabbeinu, que sim, participava, esse teve o mérito de várias e várias vezes acompanhar e cada vez ver e assistir a melhora do povo e cada vez do bom para o melhor. Esse é justamente o comportamento que nós temos que ter. Alti Trosh Minas Figur, não se separe do público, participe dos momentos, mesmo que não bons. E dessa forma, Deus vai te dar o mérito de participar também das coisas boas.